Olá, eu sou o João Schmidt e você está em mais um Beats Podcast. Muito bem-vindo, galera. Espero que vocês estejam acompanhando todos os outros episódios, porque hoje a gente tem mais um convidado ilustre, como sempre, grandes convidados aqui no Beats Podcast. Hoje com o ilustre André Litt. É isso? Falei correto? Eu sei que o nome dele é muito mais complicado que isso. Não vou me arriscar aqui. Ele mesmo pediu... E todos os amigos e conhecidos dele chamam ele assim. André Litt é o responsável pela Great People Sales. E veio falar um pouco sobre a carreira, desafios aí na equipe de vendas. Mas antes de a gente começar o assunto propriamente dito, a grande pergunta, né, André? Que eu já cantei a bola para ele antes. Quem é o André Litt na fila do pãozinho, do pão brasileiro na padaria comum? Conta pra gente. Seja bem-vindo, André, mais uma vez.
Muito obrigado. Obrigado pelo convite, João. E quando você veio com essa pergunta, eu já fiquei pensando no pãozinho, né?
Isso aí deu fome.
Já deu fome, né? Mas quem é o André na fila do pão, né? Eu tenho uma carreira aí de 40, um pouco mais de 40 anos, então fica, não vou entrar em detalhes, senão a gente não termina amanhã.
O podcast é só sobre a carreira. Mas...
E não é isso que interessa, na verdade, para as pessoas. Eu posso dizer que eu me formei, eu sou engenheiro, trabalhei na área de eletricidade muito tempo, quer dizer, primeira fase da minha vida de carreira foi com sistemas de potência, linha de transmissão, subestações, coisa mais que dá choque.
Né? Eletricidade da rua, do dia a dia.
Aquele que dá choque mesmo, né? Mas eu senti que precisava mudar e na época eu entrei numa empresa como uma atividade de consultoria interna para implementação de microinformática, que era na época uma grande novidade, né? O microcomputador era uma grande novidade, né?
Quando isso?
Nossa, é mal, é 84.
Foi esses dias.
E o pessoal que estava trabalhando comigo nessa empresa acabou saindo para uma consultoria e fui convidado para entrar numa consultoria, que eu comecei a grande parte da minha vida, né? E essa vida de consultor, eu tive chances de trabalhar em empresa nacional, empresa pequena, empresa média de consultoria. Trabalhei 12 anos na Arthur Deliro, que é uma empresa global de consultoria, que estava atuando muito forte no Brasil, cheguei a ser presidente dessa empresa. E depois saí para volto à minha consultoria pessoal, onde voltei para o mercado, e fui me desenvolvendo com os meus focos. Eu dei um foco muito grande no agronegócio.
Legal.
E acabei num projeto, ficando, e acabei me tornando executivo, que foi uma outra experiência totalmente diferente de vida. Que uma coisa é você ser consultor, dar opinião, estruturar, analisar, fazer usar metodologias. E a outra coisa é você ter a responsabilidade...
Ser o consultado, vamos falar assim.
No tiroteio, atira, não atira, vai, volta.
Alguém falar, pode atirar, e você apertar o gatilho,
é muito diferente. Amei trabalhar como executivo, porque eu tive o contato com muitas pessoas, né? Foi um período de quase 10 anos. Desses 10 anos, 7 na área comercial, como diretor comercial. E amei a equipe, amei trabalhar com as pessoas, lidar com o cliente, viajei para o Brasil inteiro. Foi uma experiência maravilhosa também na minha vida.
Legal.
E voltei para a consultoria. Saí de lá 3 anos, voltei para a consultoria. Na consultoria, voltei procurando coisas específicas, porque o mercado mudou bastante. A gente vai ter oportunidade de falar em vendas.
E muda cada dia.
E muda bastante, né? Então, pontos específicos, focos específicos, né? Sempre tive uma chance de trabalhar em grandes projetos de transformação, mas não é isso que o mercado demanda hoje. E hoje estou no Great Place to Work, dentro do ecossistema, que tem várias verticais, e uma delas é que se preocupa com a área de vendas das organizações.
Legal. Existe então, eu já ouvi, acho que todo mundo já ouviu falar da Great Place to Work, que certifica as empresas ali, né? Para quem não conhece, né? Certifica as empresas ali como um lugar bacana de se trabalhar, né? Modo bem grosseiro de se dizer. De...
São 30 anos de trabalho que foi feito, desenvolvido, com muita metodologia, então tem muito conhecimento lá dentro.
Não é só certificação também, né?
De jeito nenhum.
Tem todo um processo.
E é por isso que foi criado o Great People. O Great People é o lado consultoria, vamos chamar assim.
Para quem quer ter a certificação, teoricamente,
se preparar para a certificação, independente do tamanho das empresas. E aí tem outros focos que não é ligado só com aquilo que o Great Place to Work faz, por exemplo, a ESG,
sim,
a diversidade, sales, no meu caso, mental health, aí começa abrir um mundo que é a demanda de mercado, na verdade. Então, aí, as oportunidades que foram abrindo por demanda, por pedido do mercado,
sim,
que estão sendo atendidas pela empresa.
Legal.
É muito bacana isso aqui.
E como é o dia a dia hoje lá na Great People? Conta pra gente as dores e dificuldades hoje sua, André, no dia a dia.
No dia a dia, bom, como todo bom vendedor,
porque
dificuldade...
Vamos falar que isso não é porque é um lugar que é Great People, mas nem sempre é great ali.
Né? tem o seu lado menos great, né? Com certeza, né? Mas você tem razão. O trabalho é como qualquer trabalho de vendedor, né? Você tem que ter os objetivos, você tem uma visão de longo prazo, tem uma estratégia de atuação e vai embora, vai para o mercado, dá a cara para bater, né? Eu gosto muito de conteúdo, não gosto de trabalhar somente a venda pela venda e perguntar, e aí, o que você precisa e atende. Acho que tem que ter uma troca, o mercado hoje muito mais maduro, ele quando chama alguém para conversar, ele quer... trazer conhecimento também. Então, acho que esse é um lado...
E quer sair com... Quem chamou a conversa quer sair com uma bagagem, mesmo não comprando nada ali.
Mesmo não comprando nada. E aí você tem que, tranquilamente e de uma maneira muito feliz, o que era muito diferente no passado, para falar bem a verdade. Sim. Quando você tinha um conhecimento, você guardava o conhecimento.
Hoje... Só entregava depois que pagava, né? Depois que assinou o contrato.
Cadê a grana, né? Mas hoje é uma relação muito diferente, né? E essa relação, eu acho que ela cresce bastante e faz. Então, eu vivo o mundo de qualquer vendedor do dia a dia, se esforçando para fazer o meu networking, mostrar o conhecimento e o foco que a gente tem. O foco que a gente dá dentro do mundo das vendas, né? Nós não atuamos em processo. Eu gosto de deixar claro isso daqui. Uhum. Tem muita empresa ótima de consultoria, sim, fazendo isso.
Processo,
né? Sistema, os treinamentos básicos, né? Que você vai, como é que você faz um planejamento de vendas? Como é que você faz as suas abordagens?
E
como é que
abre um lead, playbook, etc. E tudo mais.
Isso tem muito no mercado. Eu mesmo utilizei bastante isso durante muito tempo. Mas da minha experiência como diretor, eu senti uma necessidade que estava focado em comportamentos. E quando você olha para os comportamentos, existe uma clara relação entre os comportamentos das pessoas e os resultados que ela atinge.
Faz todo sentido.
E aí tem que entender um pouquinho mais, né? E o ecossistema do Great People, né? Do Great Place to Work, tudo é centrado em cima de pessoas. Uhum. Então faz todo sentido, estando centrado em cima de pessoas, que eu me preocupe com elas.
Entender as pessoas de fato ali, né? De dentro para fora.
E trazer resultado para o negócio. Uhum. Não adianta nada um sem o outro.
Não adianta só focar nas pessoas, todo mundo feliz, contente, mas... E o dinheiro que move o mundo ali no final das contas.
Tem que trazer resultado para
o
negócio.
O dia 5, o dia 20 chega, mas... O faturamento da empresa não sobe ou não atinge as metas.
E aí, se você olhar nas equipes de vendas, né, eu tive exatamente essa experiência, mais ou menos um quarto das equipes de vendas vendem mais do que 50% do total da empresa. Ele normalmente é concentrado. Você tem ótimos vendedores. E aí você tem um segundo grupo de pessoas que vende, vamos chamar assim, medianamente. Ou porque está no início de carreira, ou porque está se desenvolvendo, ou porque tem uma série de coisas.
Limitações pessoais ali, vão chamar assim ou não? Não pode nem ser chamado dessa forma.
Não é nem limitação, né? Aí essa é a grande oportunidade, né? Porque às vezes se você tocar em alguns pontos críticos das pessoas, você pode fazer com que a pessoa fale assim, opa, né? E eu li bastante sobre esse assunto. Nossa, mergulhei e li bastante. E todos os livros que eu estava lendo, isso é uma parte legal, porque o livro te permite, ou as leituras, ou mesmo esses podcasts, ele permite você refletir. Aí você fala assim, eu não estava fazendo dessa forma, acho que eu deveria mudar o meu comportamento.
Testar.
Né? Testar, aprender. Vai... E quando você fala em comportamentos, e esse foi um ponto importante, você tem que entender que você não está falando só dos comportamentos. Então, por exemplo, se eu falar, sei lá, um vendedor, por exemplo, não prestou atenção que um cliente falou, por acaso.
Né? Deixou passar um...
Deixou passar, o cara deu...
Um gatilho ali.
Um gatilho perfeito, estava tudo pronto. Não, o cara não prestou atenção porque ele não ouviu. A gente tem, acontece isso com a gente, tá certo? Mas isso pode ser por uma situação específica ou pode ser por um comportamento dele. Tá certo? Ele não está prestando atenção. Na verdade, ele não estava interessado. Na verdade, ele estava com outros problemas dentro. Ele não estava prestando atenção no cliente
ele
propriamente.
Realmente não,
então, na verdade,
não era dele aquilo.
Isso não é ser um mau vendedor. Uhum. É que aquele vendedor tem algumas coisas que poderiam ser trabalhadas.
Legal.
E teve uma coisa que me chamou muito a atenção. Foi uma pesquisa que focou... Olha a loucura que os... Só para falar um pouquinho sobre pesquisa, o mundo da pesquisa.
Sim,
não sei se você, quando você vê as pesquisas, né? Quando você vê essas pesquisas que saem, né, de governo, que está saindo agora, né? Aprovação
Sim.
do governo e tal. Você vê que o grupo de pessoas é na ordem de 1.000, 2.000 pessoas.
É, tá limitado. Certo? Dificilmente representa...
Né? Mas,
o
na verdade,
o
segredo está na amostra. Uhum. Então, a amostra tem que...
A qualidade da amostra.
Exatamente. Né? Ela tem que representar a população,
né?
O todo, para poder fazer. Aí você faz a pesquisa em 1.000, 2.000 pessoas.
Mas selecionando
e consegue
as
tirar
frações,
isso aqui. Né? Por que isso daqui? Porque você pega um monte de pessoa, para tabular isso daqui, não sai.
Uhum.
Pronto, é muito simples.
Nunca vai sair o resultado da pesquisa, né?
E essa turma que eu vou falar agora, desse tipo de pesquisa, eles decidiram fazer pesquisa com 50 mil vendedores.
Vixe.
No mundo inteiro.
Cada um tem uma cultura diferente. Um
em todas as áreas de negócio. Parou para pensar, né, no desafio dos caras?
Foi grande.
Eles apanharam. Com uma certa facilidade, é interessante, porque você vai fazendo as entrevistas, vai tirando as frases, vai vendo o que as pessoas estão perguntando, o que é
as
mais
importante. As máximas ali que sempre acontecem.
E pode usar várias ferramentas de inteligência artificial ou não,
Sim.
você consegue chegar, eles chegaram a algumas coisas, que eles chegaram nas crenças, assim, todos os vendedores, no mundo todo,
acreditam em
se realizar. O vendedor gosta de...
Não é nem só o vendedor, né?
Mas todo vendedor quer fazer o show dele. Porque precisa. É isso aí.
É a missão dele ali.
Ele quer. Eu tô lá, pode vir, porque pode vir o desafio. Então, ele quer realização.
Uhum.
Né? Todo vendedor entende que ele precisa controlar o processo de alguma forma dele. Todo vendedor entende que ele... Tem que ter energia para fazer, ele tem que ter resiliência, ele tem que se recuperar.
Tem que estar ali sempre.
Já pensou você vendendo assim?
Desanimadão.
Não,
e
pelo amor
tomou
de Deus,
um não, dois não, três não. Aí
não,
você
para tomar... Não, mas não pode. Não, o não é energia.
É,
tem que converter isso em energia. Todo vendedor acredita em influência.
Uhum.
Eu preciso influenciar as pessoas. Todo vendedor acredita... Em comunicação, por razões óbvias. Né? Então, você pega essas cinco crenças, né?
Uhum.
Essas cinco apareceram nessa pesquisa. Né? Mas você faz o quê em relação a essas
como,
cinco?
Né?
E aí eles precisaram mergulhar mais na pesquisa. Aí que eles apanharam, mergulharam. Eles fizeram uma classificação daqueles vendedores com indicadores gerais. Tipo, atingiu a meta, número de clientes que traz sempre, rentabilidade dos projetos, etc. E fizeram uma classificação desses clientes. Imagina o trabalho...
O cruzamento ali.
Para fazer isso daqui. Mas a ideia não era achar o melhor e o pior. Eram os melhores e os piores daquele grupo, daquela amostra que ele tinha. E separou 500 e 500. Então, os 500 top e os 500 lá de baixo. Então, ele chamou de alto desempenho e baixo desempenho. E aí começou a comparar os dois. E justamente pela distância entre os dois, começou a aparecer um monte de coisa. Embaixo de cada uma dessas crenças, existem as motivações pessoais. E tem tudo a ver, né?
Sim.
Eu quero ter resultado, eu tenho as minhas motivações.
Eu tenho uma motivação em casa, eu tenho alguma coisa que vai me levar... Gerar
eles
um resultado.
Aí entra a pesquisa. Aí foi muito bacana a pesquisa. E eles identificaram para cada uma dessas crenças dois motivadores. Assim, dois motivadores limites e muito poderosos. Então, para a realização, o desejo é um grande motivador, né?
Uhum.
Eu quero.
Eu quero.
E o medo é o outro motivador. Mas você vai falar, pô, medo.
É o medo bom, né?
Não, mas é o medo de controle. Eu tenho que saber limite.
Medo de precisar, né?
Porque se eu for só no lado do desejo, tem muita gente, e isso apareceu na pesquisa, que a gente está com um desejo muito alto, mas não vende. Quero, e tem muita frustração. Então tem um balanço, né, entre esses dois motivadores por crença. E o balanço ideal, eles chamaram de código secreto do vendedor. Isso está em um livro, nós vamos lançar esse livro aqui no Brasil.
Legal.
E vai ser, eu lendo o livro, né? Eu lendo o livro para ajudar na tradução, eu lendo o livro para compreender, para aprender também. Nossa Senhora, você vai lendo, aí você fala, estou fazendo errado aqui. Tem que mudar.
Em conversa, essa semana ainda, o podcast ainda vai para o ar. Caliris, ela é consultora também, ela é mentora de branding para executivos.
Legal.
E a gente estava falando num assunto semelhante ali, não especificamente para vendedor, mas a gente estava falando do medo que paralisa, ou seja, aquele medo que impede a pessoa de desempenhar, de realmente ter um alto rendimento. E o medo bom, que é aquele medo de tipo, eu preciso
se transformar.
É, aquele medo que fala, eu não posso perder esse emprego, eu não posso.
Não, eu vou para cima.
Eu tenho conta para pagar, então eu tenho medo de não dar conta. Então isso me motiva a chegar no trabalho e arrebentar por medo, né? Não necessariamente só por uma super motivação, mas aquilo partiu lá de uma ferida ali dentro de medo e gerou uma coisa boa no final das contas.
Que você tem que fazer dessa forma. Então, bom vendedor faz isso. Aí começa... Uhum. Você está trabalhando muito mais internamente com as pessoas que acabam refletindo nos comportamentos, como você mesmo falou,
sim,
e esse comportamento traz resultado. Então, o que a gente faz, usando todas essas metodologias e conhecimento, a gente dá a oportunidade para os vendedores dar uma paradinha e pensar um pouquinho mais.
Uhum.
E ajuda a fazer esse pensamento. Ao mesmo tempo, usa ferramentas que ajudam a identificar quais são os comportamentos. Né? Eu acabei de escrever um artigo, está lá no LinkedIn, quem quiser acessar, falando da linguagem do comportamento. Né? Quando você começa...
Como é isso?
Como é que funciona?
Fala um pouco, gente.
Fala um pouquinho mais.
Fala um pouquinho mais.
Então, vamos lá, quando você tem filhos?
Tenho o João Pedro, menininho de 9 anos, fez 9 anos agora, semana passada.
Quando ele nasceu, ele não falava nada, tá certo?
Uhum.
E durante os meses, você não conseguia entender, mas a mãe entendia ele, tá certo?
Sim, teoricamente sim.
Não, mas a mãe é interessante, porque a mãe consegue, às vezes, interpretar o choro de uma criança, o mesmo sorriso de uma criança, ou mesmo uma manifestação de uma criança.
Uhum.
E ele pode falar, ela está com dor, ela está com fome, ela está com a fralda suja. Por quê? Porque o tipo de conversa acontece que é diferente.
Uhum.
Essa é uma linguagem de comportamento.
Sim.
Você, eu e todos nós, antes de falarmos a nossa língua, a gente aprendeu a linguagem dos comportamentos.
O comportamento.
E a gente usa e lê os comportamentos o tempo todo, de uma forma intuitiva.
Inconsciente, muitas vezes.
É muito inconsciente.
Você conversando com os amigos.
Um monte de vieses aqui.
Seu parceiro, sua parceira ali.
Consciente, inconsciente. Tem um monte de comportamentos. Só que a gente aprende a linguagem das palavras.
Uhum.
A gente, na escola, aprende a escrever. A uhum. gente aprende a falar.
Ler, escrever, falar.
Fala dessa forma. Segue as regras sociais. Uhum. Né? A gente não fala sobre linguagem de comportamento.
E deixa o comportamento de lado ali, muitas vezes.
Só que para vender,
segurando ali.
Para vender, você tem que entender muito bem os seus comportamentos.
Sim.
Os comportamentos que são necessários para a função que você está desempenhando como vendedor e entender os comportamentos do cliente.
Sim, as reações dele ali, as
Porque
coisas que
você tem
que
um
você
cliente,
fala.
Vamos brincar um pouquinho aqui. Você tem um cliente que gosta de falar. Você vai disputar a palavra com ele?
É um cliente conversador ali, você vai ficar...
Você tem que dar
chance. E você também, teoricamente, né? Vai que é um vendedor que é falastrão ali.
O cliente não vai gostar de você simplesmente porque você é um falastrão. Aliás,
não vai dar espaço
esse perfil, às vezes, falador demais, é um que perde desempenho e perde oportunidade de vendas. Perdeu a oportunidade de ouvir.
Uhum.
Então, assim, mas Veja bem, vamos pegar exatamente como comportamento.
Esse exemplo,
né? Você parar para pensar, o vendedor, ele não pode ter dificuldade de se relacionar. Porque se ele tem dificuldade de se relacionar, como é que ele vai? Oi, tudo bem? Aquela ligação telefônica fria, né? Com silêncio do outro lado.
Ali, já com medo
gelo
da resposta.
De conversa, né? Que se enxerga aquele gelinho na conversa. Ele tem que saber se desenvolver.
Uhum.
Isso tem que, é parte do que ele faz todo dia. Dá para a gente ser uma pessoa mais analítica, mais centrada, etc., mais, entre aspas, técnica, e fazer isso? Dá. Mas o esforço é muito grande. Uhum. Então,
se ela não nasceu para aquilo... Né?
Em geral, os vendedores têm uma facilidade de relacionamento, tá certo? E uma outra característica que é fácil colocar, por exemplo, como comportamentos, os vendedores são menos pacientes.
Ah, é verdade isso.
Porque...
Você falou, eu nunca tinha reparado.
Eles são menos, são mais impacientes. Primeiro pela variedade, porque precisa. Porque
precisa depois, rodar.
Precisa rodar, e depois precisa, né? E se você tem um vendedor muito paciente, e tem vendedor que é muito paciente...
Dependendo do negócio, né, talvez.
Às vezes sim, porque as vendas com ciclo longo de venda, tem que ter uma paciência muito grande, né? Mas na grande maioria das vezes, as vendas são ciclos menores. Então, o vendedor, em geral, é uma pessoa mais impaciente. Se a pessoa é muito paciente, ela tem que ter mais impaciência. Ela pode se esforçar para fazer, consegue fazer isso tranquilamente. Mas para ela fazer esses esforços de comportamento, ela tem que estar muito bem com ela mesma.
Vai demandar mais energia dela para chegar nesse...
Exatamente. Todos esses papéis de vendedor que as pessoas assumem, acaba sendo papéis que consomem energia. Você está corretíssimo, né? Então... Aí entra o tipo mais, são mais detalhes de perfis de comportamento, mas eu acabei de falar algumas palavras-chave de se eu sou uma pessoa de relacionamento, se eu sou uma pessoa mais analítica, se eu sou uma pessoa mais formal, se eu sou uma pessoa mais informal, se eu sou uma pessoa mais dominante, se eu sou uma pessoa mais de consenso. Todas essas características é como se fossem...
Nativas da pessoa, né? Não desenvolvidas.
São palavras que a gente pode usar para conversar sobre comportamentos, como é que a gente fez aqui agora.
Legal.
E aí também ajuda a interpretar comportamentos. Para o vendedor, isso é chave.
Existe a receita, acho que eu não tinha como não perguntar isso, e a galera que está ouvindo a gente provavelmente vai querer saber. Existe uma receita, um molde, vamos falar assim. Lógico que não é um molde propriamente dito, mas... O que um ótimo vendedor de alto desempenho tem que ter nessas características? Ele tem que ser impaciente, tem que ser... Enfim,
para pra pensar comigo, né? Eu fiz uma vez uma estimativa, comparando com o mercado americano, tem mais informações que o mercado brasileiro. Nós temos mais ou menos 10 milhões de vendedores no Brasil. Parou pra pensar nesse tamanho?
Bem grande.
Aí você tem um vendedor
de
um navio, por exemplo. E aí você tem um vendedor de balcão de loja.
É completamente diferente.
O perfil de comportamento mesmo? Não é.
Não é.
Ok? E lembrando que todo mundo consegue se adaptar.
Sim.
Então, assim, se existe alguma coisa mais ideal, sim, existe. É uma pessoa que precisa estar se sentindo muito bem e se relacionando.
Uhum.
Mas no mundo da informática, de inteligência artificial, com robôs, com agent AI...
Você nem sabe se está falando com uma pessoa ultimamente.
Então, você pode ser mais técnico e se utilizar de vários recursos para fazer os relacionamentos. E quer saber, tem muito cliente que quer ter esse tipo de relacionamento.
Que não gosta de conversar
com
pessoas.
Então, na verdade, essa é uma mudança muito próxima do que nós estamos vivendo hoje. Uhum. Antigamente, precisava ser aquele cara bacana de relacionamento.
Cara bom na conversa.
Sabe aquele cara que conta piada mesmo?
precisou contar uma piada. O cara tava com a piada...
Tá sempre presente,
com a melhor
a energia
piada.
Da conversa sempre alta, alta, que ele sai e fala, nossa, que bacana essa conversa.
Até tem uns caricatos, né, que a gente vê aqui, normalmente em cursos de venda, de marketing, daquele vendedor, nossa, meu, vamos lá, vamos vender e tudo mais, e a gente fica olhando assim e fala, você gostaria realmente de ser atendido por um cara alto astral o tempo todo desse jeito? Eu não tenho essa... Essa paciência de ficar ouvindo o cara super alto astral. Assim, vai do perfil do cliente do cara também.
Tem algumas pesquisas sobre tipos de comportamento de cliente muito bacana. Eu tenho duas delas que são bacanas. Uma que é já um pouco mais antiga, 2010, foi feito pela Universidade de Yale. E chegou a 8 tipos de comportamento. Né? O que mais trazia resultado é aquele perfil que fala, escuta, é o meu jogador de meio de campo.
Sim, né? Tá ali sempre
que
tocando
meio que
a bola,
joga ali. O jogo para dizer. Mas, assim, tem um ponto que é muito importante se a gente for falar no mundo de hoje.
Uhum.
E a gente já tocou nesse assunto. Se você parar para pensar como é que o mundo de hoje tá, e o mundo de hoje, né? Porque ontem aconteceu coisas importantes, são coisas históricas que estão acontecendo globalmente que influenciam
em tudo.
Tudo. Absolutamente tudo. Então, assim, se a gente parar para pensar o momento que nós estamos, esse momento é um momento que eu estava pensando um dia, me perguntou, como é que você chamaria esse momento? É um momento, não sei.
Não sei o que vai acontecer.
Não sei. O que vai acontecer? A resposta é?
Não sei.
A melhor
ninguém
resposta,
sabe, né?
A melhor resposta que você pode dar, o que tem de respostas para dar, normalmente são respostas negativas. É mais fácil a
mais
gente...
Mais fácil negar.
Porque todo mundo está se sentindo muito inseguro, né? A confiança foi a zero, né? Caiu muito no mundo inteiro. E nesse mundo, as pessoas se sentindo ameaçadas tendem a ser mais negativas.
Sim.
Por questões de defesa.
Defesa então, pessoal.
Existe hoje uma grande previsão de, por exemplo, que o mundo inteiro vai desacelerar o crescimento, porque obviamente vai desacelerar todo o comércio internacional.
Uhum.
Desacelerando o crescimento, você afeta os países de formas diferentes, isso afeta as economias. O Brasil, obviamente, vai ser
sempre,
impactado por isso.
Vai.
Porque a gente é um pouco mais desestruturado que muitos outros lugares.
Bem
então,
sensível, né?
Então a gente torna-se mais sensível. Então, se isso vem para nós, os desafios que nós temos hoje para vendas é enorme.
Uhum.
E o instrumento que o vendedor tem para fazer, eu estou falando de vendedor, mas eu quando era na área comercial, eu era responsável, diretor comercial, eu tinha produtos, marketing e vendas, as três áreas comigo. E eu trabalhava as três juntas. Para quê? Para fechar negócios.
Uhum.
Porque esse era o grande objetivo do negócio. Então eu tinha que ter produtos.
Sim.
Que atendiam as necessidades do mercado. Não adianta,
sim,
nada,
não adianta
querer
criar um produto que ninguém
vai
quer
querer
comprar.
Exatamente. Portanto, é uma coisa de organização apoiando a venda, você precisa fazer.
Legal.
Todo o processo de comunicação tem que ajudar
tem
a fazer.
Tem que já chegar pronto,
você
né?
Você tem que
compra.
Ter chances de trazer o cliente em momentos, eu estou falando de marketing, antes de fazer a comunicação acontecer pelos vários meios, e vocês também atuam bastante nessa área, é muito bacana isso que vocês fazem. E tem que ter a pessoa que chega lá.
Tem que ter o cliente.
E tem
e
que
o
conseguir.
Vendedor.
Identificar, trabalhar as necessidades junto com o que eu consigo fazer.
Uhum.
Com o que eu consigo fazer diferente dos outros.
Sim.
Porque uma coisa que vem acontecendo desde o ano 2000 é o que eu chamo de pasteurização da oferta.
Todo
sabe
mundo
aquilo,
vende a mesma coisa. E
sabe aquilo que só você fazia?
Uhum.
Hoje, só você fazia por uns 3 meses. Daqui
aí
a 3 meses aparece,
já faz
ah,
também.
Eu faço isso há 1000 anos. Aí começa, oferece, daqui a 1 ano... Tudo
mas sabe, é um ponto que a gente sempre bateu essa tecla aqui, principalmente na área de comunicação e marketing, vou falar de modo geral. Principalmente quando entrou o mundo digital. É, te contei em off aqui, a Bits ela veio da fusão de duas empresas e a Plax nasceu sendo uma agência de publicidade tradicional. Offline, já tinha um pezinho no online, porque a gente nasceu em 2010, então já existia redes sociais, já existia canais ali online que davam para explorar, mas com zero profissionalismo da massa, vamos falar assim. A gente tentou entrar já desde sempre de uma forma profissional para os nossos clientes. Mas era um outro mundo, era publicidade tradicional, onde você tinha que ter uma ideia criativa, fazer aquele vídeo criativo, apresentar o produto do nosso cliente com um diferencial bacana, se destacar da massa para apresentar algo novo. Aí, com o advento do marketing digital, vamos falar assim, das campanhas digitais em massa, os patrocinados, as redes sociais trabalhando única e exclusivamente para venda de produtos e serviços através de patrocínio, isso gerou uma pasteurização onde qualquer um poderia fazer uma campanha de publicidade de dentro de casa, não precisava de uma agência mais, e muito barato. Então todo mundo começou a fazer igual, era só fazer, não precisava ser diferente, não precisava ser criativo, qualquer um que fosse lá e colocasse um pouquinho de dinheiro ia aparecer e ia vender horrores, porque apareceu. E isso foi por muito tempo, a gente ia para congressos, ia para grandes palestras sobre E todo mundo falava a mesma coisa. Não, é só investir mais, investir mais, investir mais. A gente era da origem antiga ali. Falou, mas onde fica o branding? Onde fica a definição aí dos valores da empresa? Onde fica o valor único que cada empresa tem que ter? Não tem que falar nada disso? Não, é só patrocinar. Patrocina que vende, patrocina que vende. E isso foi por um bom tempo, sim. Só que isso criou praticamente uma pasteurização onde ninguém mais conseguia vender, porque era tudo igual. E ninguém sabia de quem comprar, ninguém confiava em mais ninguém. Anúncio na internet era mato. Então, pô, eu compro do A, do B, do C, do D, do Z, porque opção não falta. E aí as necessidades antigas voltaram à tona. Ou seja, agora, novamente, nunca deixou de ser uma necessidade, mas ela foi negligenciada, onde você tem que mostrar algo diferente. Se você não é diferente do seu vizinho, se você não consegue fazer algo único, por que que vão comprar de você e não vão comprar do cara que está mais perto ou que tem um preço um pouco melhor? Enfim, é algo que acontece, está acontecendo, acho que no mundo todo, inclusive na área de vendas também.
Sim. Todas as áreas, todas as áreas.
Que se o vendedor não tem ali, como você estava falando, né? Como que ele vai transmitir esse valor único ali? Conta pra gente.
João, você tem que estar muito interessado no cliente, porque você tem que estar interessado e curioso, porque você tem que conversar a linguagem do cliente, né? O que interessa para ele. Só que você tem que também estar pensando no que você pode oferecer para esse cliente.
Sim.
E você tem que dar opiniões e sugestões, como a gente falou no começo.
Que fazer sentido.
Fazer sentido. Uma coisa, eu falei, eu não tinha pensado nisso. Não, ainda você não fechou a venda se ele falar isso, tá certo? Mas eu não tinha pensado nisso.
Já fez uma criou uma sementinha.
A hora que você tem, eu nunca tinha pensado nisso, com a solução que você está oferecendo, ainda mais que você está oferecendo de uma forma única, ok? Que você entende ser uma forma única. Daqui a 3 meses...
Alguém já fez também. Tem que evoluir, certo?
Vai ter, não, exatamente, não pode parar.
Não pode
parar. Não pode parar. Esse é o mundo atual. Se você parou... Dançou, eu sinto muito, já
vai
era.
Vai ficar para trás.
Essa história do aprendizado...
Que e não
já,
é tipo 10 anos
sei,
parado, não.
Não é sabe, você meses. Tem que sair da premissa que você não sabe. Uhum. Você tem que sair da premissa que... Ah, eu conheço essa empresa. Você conhecia a empresa. Uhum. Aquela empresa era assim no passado.
Aquele papo que acontece... Ah, mas sempre vendeu. Por que que eu tenho que mudar agora, né? Normalmente você vê isso nas consultorias, né? Você chega lá, conversa com o dono da empresa. Ah, mas pô, mesmo... A vida inteira vendeu, por que que eu tenho que fazer desse jeito?
Aqui? Esse tipo de venda para um decisor, né, que nós usava o chamado Sim. cliente econômico, que a gente chama, né? Você tem 4 tipos de clientes, vamos lá. Você tem 4 tipos
conta
de
clientes. Conta, que eu estou gostando.
Perfis de clientes, o perfil do cliente, o usuário é aquele que precisa aquele trabalho. Quando você chega um vendedor e acha um cliente usuário...
É o sonho do vendedor.
É o sonho do vendedor. O cara acha, pô, eu fechei um negocião.
Não precisa nem explicar.
Só que ele não é o de cliente econômico. O cliente é o outro que toma a decisão econômica. Então, quando você acha que você vendeu, você não vendeu, tá certo? Você tem um outro para fazer. Só que no meio do caminho tem um cliente técnico. É aquele cliente que sabe tanto quanto você,
sim.
só que ele acha que ele sabe mais que você.
Normalmente,
e outra, se você disputar com esse tipo de cliente, eu sinto muito, você perdeu,
você
por, perdeu por definição.
E, teoricamente, ele vai ficar com medo, você mostrar que sabe mais
perdeu,
que ele.
Perdeu,
ele
não pode, não pode.
De perder a posição.
Tem que ter
dele.
Parceria, tem que saber. Portanto, você tem que perceber o nível de conversa. Então, antigamente, você tinha o decisor. Eu falava assim, o cara chegava, estou pensando agora numa primeira venda grande de consultoria que eu fiz, foi em 96. Foi grandona, feliz, né? Fechou o projetão, um monte de dinheiro, só para ter. Foi bem grande. E aí, eu vendi para uma pessoa, para o presidente da empresa.
Falou no tete a tete,
o cara
ali,
olhou,
apertou
bateu
a mão do
olhão,
cara.
Eu falei:
ali.
É tu, né? Vem. E você vai. E a empresa aceitava isso. Hoje, você faz isso? Não. Não tem, é muito difícil. Você precisa chegar no consenso dentro da empresa.
Os processos,
por
compliance.
Isso, fora seguir o compliance, fora seguir todo o processo que tem que seguir. Então, a venda tornou-se bem mais complicada, sim. E isso requer a habilidade do vendedor, né? Ou do cara do negócio, ou se não quer chamar de vendedor, do relacionamento, tanto faz, o rótulo que você quiser, para fazer a aproximação de duas empresas e uma oferecer o seu produto e serviço para aquela outra empresa e desenvolver um relacionamento, esperando
saudável,
saudável e de longo prazo, para as duas partes, saudável, eu quero dizer que dê a rentabilidade,
que seja,
não seja
realmente
aquela coisa de trabalho, porque senão não adianta nada, não tem sustentabilidade. Então, isso precisa do trabalho dessa pessoa que faz essa negociação. E isso daí depende demais de comportamento individual e de relacionamentos.
E da leitura, né? Do comportamento.
E da leitura, e é isso que a gente tem feito.
Do nosso colega cliente ali também.
Do nosso colega cliente. Gostei do colega cliente. Eu estou aqui me controlando para não vender consultoria para você, já que você abriu tanto as coisas aqui, eu já estava louco para.
E eu me controlando para não vender um serviço de marketing para sua consultoria.
Não, bora, vamos trabalhar junto, tá aí a parceria.
Aqui é o vendedor vendendo para vendedor. Aqui é uma briga de espada, aqui é ficar bonito. Mas vamos lá, estou com uma pergunta para te fazer, desde que você falou e eu perguntei, eu dei uma cutucada ali, eu perguntei de um perfil ideal para o melhor tipo de vendedor que tem que ter isso ou aquilo, mas hoje em dia, né, com essa modernização, nem existe mais, principalmente em vendas internas, né, nos inside sales da vida aí, um único vendedor que faz o negócio todo acontecer com o cliente.
Não.
Existem ali, sei lá, 2, 3 ou 4 funções de venda dentro da cadeia de vendas de um time de vendas. Tem o cara que
faz o contato,
primeiro contato, o que procura lá, que filtra, daí tem um cara que vai fazer a primeira reunião, depois tem o cara que vai fazer o projeto e depois tem o closer lá, o cara que
faz as últimas negociações.
Vai fazer a negociação, que acho que é o mais perto do vendedor tradicional, que vai realmente ir lá para dar o show e tentar apertar a mão do cara de fato.
Isso aí, como apertado.
Então, cada um ali tem um perfil diferente. É. Tem um nível de paciência diferente, um mais conversador ou menos conversador.
Mais técnico,
um mais técnico, menos técnico, mais ansioso. Então, se todos fossem iguais,
seria fácil.
Alguém ali não ia estar feliz naquela função ali.
Ou está se esforçando muito.
Ou está se esforçando muito para ganhar o salário dele ali e não ia atingir as metas no final do mês. Como é isso hoje em dia? Então?
Esse modelo que você falou, que você tem um relacionamento de... Eu estou pensando numa venda de serviço, que é o que está na minha cabeça para a gente localizar, né? Então, numa venda de serviço, é muito importante você ter um líder do processo. Por quê? Porque o cliente tem que se identificar com alguém.
Sim.
Ainda mais, se for uma prestação de serviço mesmo, provavelmente esse cara que vendeu tem que continuar participando.
Sim. Dificilmente...
Porque você...
Ele se desvencilia, por mais que ele não tenha mais contato. Pelo menos é uma realidade.
Não tem tempo, etc.
É
difícil.
Falo isso até por uma realidade nossa aqui, onde a gente tem um time de vendas, mas o time que toca o projeto é um time de gestão de projeto.
É outra coisa.
É outro time que não participa do processo de vendas, normalmente.
Não participa. Mas essa relação ela é muito importante. Porque justamente entre vender e entregar... Porque quando o cara está vendendo, ele ganha a confiança do cliente para vender aquilo, tá
porque
certo?
Falar, até quando dá errado, por algum motivo,
é
que ninguém é perfeito, mas quando alguma coisa sai do controle ali na entrega, o cliente procura o vendedor, que sei lá, fazia 6 meses que não conversava com ele.
Vai.
Mas ele vai lá e manda um WhatsApp. Aí ele que até ele sai espumando aqui da sala aqui, falou, o cliente tá bravo aí. Movimenta até resolver a situação da melhor forma possível. Mas tem essa, como você disse, existe esse vínculo criado ali. Por mais que o vínculo tentou ser criado com a gestora de projeto, com quem seja ali, mas ele ainda permanece com aquela primeira pessoa que convenceu ele.
Não tem a menor dúvida disso. Porque olhou no olho, eu falei, gostei, eu acreditei em você.
Comprou dele, né?
Por mais que seja empresa por trás, etc., tem uma pessoa que está aqui na frente. Quando tem uma relação interpessoal, às vezes não tem, mas tem uma pessoa que está lá. Então aquela pessoa representa aquele compromisso, né? E o compromisso tem que ser de qualidade.
Sim.
Se não for qualidade, não é só
sentido.
Preço que se vê. Todo mundo quer qualidade. Então,
sim.
E aí a equipe que vem, então esse link entre a venda e a entrega, em geral, é onde pega a maioria das organizações. E você falou, por exemplo, em compliance. Quando você vai fazer cliente, você não tem só a venda e a entrega. Você tem o compliance. você tem um financeiro, você tem um legal, né? Que tem os contratos, aparece o voto do contrato.
Certificações.
Você, você tem várias áreas que precisam se azeitar para fazer aquele trabalho bem feito.
Né? Para deixar fluir.
Para deixar fluir da melhor forma e focar a energia no que interessa. Perfeito. E não em controles, vamos falar assim dessa forma. Até um determinado nível é bom, mas a partir de um determinado nível tira valor mesmo.
Sim.
Você acaba gastando um monte de tempo com coisa que não gera valor. É desnecessário. Uhum. Mas, então, esse processo é um processo que precisa ser ajeitado. Então, não é só o vendedor, você está correto.
Uhum.
E a gente fala muito de três coisas que é o foco do GP Sales. Uma é o vendedor. E por que, que a gente está focando muito no vendedor? Agora eu estou falando como se eu fosse um cliente. Assim, você fala assim, ah, eu preciso trabalhar com a líder de vendas. Eu falo, líder de vendas trabalho eu, porque eu conheço todo mundo, tá certo? Imagina eu, um diretor com a sua equipe, o primeiro escalão, lá, o outro.
Tá tudo ao alcance
eu
dele.
Eu sei, eu ligo, eu falo com todo mundo. O que eu não tenho alcance aqui em cima é a turma que está lá me representando na frente do cliente.
Uhum.
Esse cara que está falando, que está conversando, está fazendo o primeiro contato, esses caras...
O cold call ali ligando e tentando cavar uma oportunidade.
Não é? Uhum. E toma toco todo dia, né? Mas é um depois do outro. É, e
esse tem que estar motivado.
É baixa a porcentagem de aceitação, né? Mas assim... Esse tipo de pessoas que estão lá na frente, estão fazendo, eles representam a empresa. Você está falando de branding, né?
Sim.
Eu posso fazer um branding institucional aqui em cima, esse branding tem que representar lá na ponta.
Isso tem que estar dentro dos valores da empresa definidos.
Lá na ponta.
Todo mundo, né? Desde do pé ao fio de cabelo.
Não é? Então, este ponto é um dos pontos mais críticos. Por isso que a gente fala tanto do vendedor, né? Por isso que a gente tem dado foco tão grande em cima do vendedor. E também para pagar o custo da consultoria, né? Você pega, assim, se você melhorar, aquilo que eu estava falando para você, um quarto, três quartos, se você melhorar 10% dos três quartos, 5% dos três quartos, é EBITDA, é direto, porque os custos já estão instalados.
Uhum.
Mas se esses caras conseguirem mais resultado, melhorarem os resultados dele, eu estou falando sério, porque isso já aconteceu comigo. Sim. Na minha vida. E é muito claro isso. Tinha era assim, melhorou aqui, EBITDA lá, fácil. E você consegue até ver o desenvolvimento do negócio e antecipar que vai ter. E vai ter disponibilidade de caixa, etc. Então, na gestão do negócio, isso é extremamente importante. Agora, liderança é importante? Não tenho a menor dúvida que é importante.
Sim.
Mas eu acho que tem que convencer primeiro pelo resultado de vender propriamente dito. E o terceiro, que é o ponto que você está trabalhando, é o que a gente fala muito de pensamento sistêmico.
Uhum.
Você pode olhar todas essas atividades pelo processo.
Sim. Você
lembra que eu falei que eu não estou focado no processo?
Uhum.
Mas as relações entre as áreas...
São de pessoas. Né?
E aí tem qual é a linguagem que falta... Linguagem de comportamento.
De comportamento.
Exatamente aí. E aí
que
você,
ninguém liga, né? Hoje
que ninguém dá bola. Não, todo mundo. Não, todos nós.
Todo mundo percebe.
Mas vai no intuitivo.
Sim.
Então, essa linguagem de comportamento, ela trabalha com os modelos mentais. E se você observar os comportamentos organizacionais, agora não estou falando do comportamento diva.
Sim.
É de grupo de pessoas se comportando daquela forma, naquelas relações. Se você olhar. São comportamentos cíclicos, isso já está comprovado.
Uhum.
São dois ciclos básicos. O ciclo de reforço, aquilo que melhora, 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 ou piora, piora, piora.
Uhum.
Ou o ciclo de balanço. Às vezes está bom, às vezes está ruim. Às vezes está bom, às vezes está ruim. São dois ciclos muito claros que você consegue montar. Eu já fiz três projetos usando essa metodologia de pensamento sistêmico com ótimos resultados. A gente está investindo bastante em ferramentas que ajudem a gente a estruturar esses pensamentos sistêmicos.
Uhum. Quais seriam os pensamentos sistêmicos? Né? Explica para a gente, para quem não entende nada disso.
Nada disso? Então eu posso dar um exemplo simplinho?
Isso, vai.
Simplinho, para ficar
ajuda,
legal?
Ajuda eu e ajuda nosso público. Aí.
Vamos lá. Quando você vai tomar banho, ok, entrou. O que você faz? Você abre a torneira quente.
Quente.
Ok?
Tenta acertar a temperatura da água. Né?
Calma. Aí, e ela vem água quente? Não, você fica experimentando
cê
água
fica
fria.
Com a mãozinha ali.
Aí, de repente, vem água fria. O que você faz? Você diminui. Ou abre a outra até acertar. Esse é um sistema de balanço. Né?
Uhum.
Isso, tá vendo? É um ciclo. Você vai, sente a temperatura, aumenta, baixa,
aperta
vai,
aqui.
E você faz um ciclo e faz um balanço até chegar na temperatura que você deseja, tá certo?
Certo.
Então, esses são ciclos, são um conjunto de atividades que você desempenha dentro de uma organização e que acaba tendo consequências.
Legal.
Quer uma visão... Agora voar, eu vou voar lá longe, posso?
Vai, manda.
Vou. Então, o Trump solta ontem todo esse dia da libertação dos Estados Unidos
Sim.
com um monte de tarifa para todo mundo.
Uhum.
Né? Eu pensei assim, bom, eu aprendi que nas guerras, que isso é uma guerra comercial, nas uhum. guerras, todas as vezes que você tem duas frentes de ataque, frente de guerra,
uhum.
a tendência é você perder a guerra.
Perde
né?
a guerra.
Só que aqui é feito para o mundo inteiro, assim, é um chute no pau do mundo inteiro.
Uhum.
Tava tudo bem, porque é 25% da economia global, é poderoso, que seja assim. Mas ok, aconteceu isso daqui. Você começa a pensar uma consequência, que é o que você refletiu nas bolsas, toda a economia tende a diminuir,
uhum,
né?
retrair,
que é o que todo mundo está falando.
Sim, vai segurar.
Deu uma
comprar.
Desvalorização do dólar, tem todos esses balanços que estão acontecendo no mundo acontecendo. Mas eu comecei a ler isso hoje, um dia depois, com pessoas falando assim, se a economia tende a diminuir, determinados países vai piorar mais rapidamente a economia que outros, que estão melhor. Piores estruturados. Isso quer dizer que politicamente vão se tornar mais instáveis.
Uhum.
E tem determinados países que são mais instáveis politicamente do que outros países.
Outro.
Você já viu onde a gente está chegando?
Já.
Isso é o pensamento sistêmico. Uma coisa leva a outra, que leva a outra.
Que
e
vai.
Neste caso que a gente está falando é um de reforço.
Uhum.
Que um problema vai gerando outro problema, que vai gerando outro problema, que vai gerando, e eu... Outro problema que vai gerando outro problema e vai assim. Então, isso são ciclos que acontecem.
E no final tem a solução. E quem sabe, vai saber.
Olha, o trabalho que eu fiz numa... Não dá para falar o nome da empresa, mas é uma empresa multinacional,
uhum.
enorme, excelente, maravilhosa, que perdia muito dinheiro... perdia dinheiro no negócio.
Uhum.
Ok?
Fechava o negócio...
Não, no mês a mês ela ficava negativa.
Sim.
O resultado era negativo. Tinha equipamentos, tinha
equipe,
tinha
tudo.
Brand, tinha marketing, tinha venda, tinha tudo. Mas no final do mês, pau.
Prejuízo.
Aí o presidente chamou, na época no Arthur de Lira, e eu usei essa metodologia. E aí eu era gerente de consultoria na época, o diretor chegou para mim, você quer brincar? Eu falei, por quê? Esses caras são bons, eu conheço eles no mercado. Era uma área que eu conhecia, que eu já tinha feito trabalho nesse setor, nesse segmento. Eles são muito bons, o trabalho deles é excelente.
Não tinha o que melhorar, olhando de fora.
Como é que a gente entra aqui e sai falando da macro? Como é que a gente faz? Né? Bom, eu fiz essa história do pensamento sistêmico.
Uhum.
Deu muito trabalho. Eu tinha dois consultores me ajudando. Coleta um monte
informação.
De informação. Sabe, na época... Eu estou falando lá atrás, né?
Uhum.
Post-it, que você vai juntando
quadro, desenha
desenha, faz todo o trabalho. Mas aí a gente chegou e a gente mostrou para ele o que acontece com a organização nos ciclos dele.
Uhum.
E ele entra em desespero, entrando em desespero, começa a vender em determinados segmentos. Entrou nesse segmento, pau.
Perdeu dinheiro.
Perdeu o pardal.
Uhum.
E tinha outra solução também, que era uma solução, um problema interno, melhor não falar. Mas vamos pegar esse exemplo aqui dentro. Qual era a solução? Eu falei para ele, em primeiro lugar, mantenha a calma, o piloto sumiu. A primeira coisa que tem que fazer é fazer contratos com outras multinacionais nesse segmento que vocês dão um show.
Uhum. Que já é o carro-chefe.
Porque a concorrência... A concorrência não recolhe imposto, simples.
Uhum.
Aí o produto dele é mais barato.
Uhum.
E acaba é desleal essa conversa. Então, é um acordo meio de cavalheiros.
Uhum.
E você pode fazer essa diferença. E eu te dou o nome de quatro empresas para você conversar com os presidentes. Você liga, eu gostaria de conversar com você. Aí a turma sai resolvendo, fecha os contratos. E fecha contrato de longo prazo. Para não acontecer isso. Essa foi uma solução. Teve uma segunda solução
Sim.
que também trabalharam. Em 3 meses eles entraram no azul. Simples.
Com detalhes ali.
Mas
primeiro eu preciso
a sacada,
alguém de fora
a sacada ver isso. É tentar entender o comportamento organizacional
uhum.
para, em cima do comportamento organizacional, aonde que está saindo o ponto errado. E nesse ponto errado, aí você age focado em cima disso. Pau, porque
Faz
o equipamento
sentido.
Dele era a equipe era boa,
tudo de
mandou
primeira.
A gente embora,
uhum.
dava para perceber nesses comportamentos que tinha que mandar
Tinham
algumas pessoas
que geravam comportamentos.
É, Tinha coisas erradas lá dentro dessa organização, mas deu para perceber usando pensamentos sistêmicos.
Legal.
Então, a ideia é a gente fazer isso usando agora com inteligência artificial. Tem ferramentas, eu estou atrás dessas ferramentas. Ainda a gente está testando um monte
aprendendo a usar, aliás.
Porque dá para fazer. Porque a maior barreira de usar pensamentos sistêmicos é o volume de informações. E aí você tem hoje essas ferramentas.
A inteligência artificial chegou com certeza para resolver esse problema.
Né? Que ajuda demais a resolver esse problema. Precisa ter análise, precisa ter um monte de coisa, mas o tempo de consultor, olha, diminuiu muito, portanto o custo diminuiu bastante.
Não tem mais a tabulação, teoricamente, que você tinha que pegar esse dado todo e ficar lá cruzando manualmente, planilhas e tudo mais. Acho que essa parte talvez tenha... A inteligência com certeza vai ajudar muito ali.
A gente falou no começo aí
da amostra dos 50 mil vendedores lá no mundo todo, com uma inteligência artificial.
Foi feito.
Joga lá, ela faz as análises e dá as melhores respostas.
Ajuda nesse processo, sim, né?
Com certeza.
A dificuldade aqui, vamos lá, só para ficar claro, né? Porque a gente tem que tomar cuidado, acho que você tocou num ponto muito importante. A base de dados principal da inteligência artificial é a internet, basicamente, né? Principalmente, nós estamos falando de um ChatGPT, de Gemini, são essas ferramentas, né? A base é a internet. Então, ela utiliza aquela base para te dar a resposta, tá certo? Pode ser que aquela base não tenha a interpretação que você tem. Então, você tem que sempre olhar. Eu não pego alguma coisa
Ctrl-C, Ctrl-V.
Ainda
não dá. Não sei se um dia vai dar para confiar.
Pode ser que sim, mas hoje não. De qualquer forma, eu pego e eu converso. Eu dou contexto.
Dá bom dia, boa tarde, boa noite. Pede por favor.
Eu agradeço no final. Eu preciso disso aqui. Eu gosto de relacionamento, né?
Legal.
O mínimo de... Mamãe me educou assim.
Vai que ele vira presidente do mundo um dia. Ele vai lembrar de você.
E me promove. Melhora meu salário.
Mas então, eu estava voltando a um gatilho aqui que eu perguntei agora há pouco sobre se existe um comportamento ideal para o vendedor, pensando na seguinte ideia. Isso faz sentido, pode ser uma grande viagem na minha cabeça.
Fala.
Mas a facilitar ali no momento de uma contratação. Se existe uma forma de identificar o melhor comportamento ou o comportamento que a gente espera, ou vamos um pouco antes. Como eu consigo identificar na minha empresa, eu vendo tal produto, aqui, por exemplo, eu vendo serviço de consultoria, de marketing e comunicação para o mundo digital. E eu tenho meus clientes ideais esse. Como eu identifico o melhor perfil de vendedor possível para atender a minha demanda.
Vamos criar aqui agora?
O que ele tem que ter?
Vamos criar para essa função que
você que manda.
Vamos brincar de criar.
Para eu saber quem eu tenho que contratar, porque uma coisa que a gente defende aqui, só contextualizando, é que quando a gente vai contratar alguém, raramente a gente contrata por demandas técnicas. Não pergunta numa entrevista aqui, dificilmente a gente pergunta se ele sabe mexer no programa A, programa B, programa C. Se ele já fez ou não fez. A gente normalmente entrevista as pessoas aqui para entender o comportamento delas. Quem elas são, como elas se comportam nas respostas. Uma análise pessoal. Porque a gente fala que você não consegue mudar o comportamento de uma pessoa. Se ela vai ser gente boa, se ela vai ser esforçada.
Na verdade, cada um de nós é isso.
Então, o perfil dela tem que se encaixar dentro dos valores e do que a empresa normalmente exige das pessoas. O trabalho, generalizando ao extremo, qualquer um, teoricamente, aprende. Assiste um vídeo, faz um curso, senta do lado de alguém ali que vai ensinar ele e aprende a fazer o trabalho, lógico. Mas, para isso, ela tem que ter, pelo menos... O apetite para isso, né? Que vai do comportamento na verdade. Então,
você já deu uma dica. Pensa nisso que você está querendo. Imagina que você vai querer contratar essa pessoa.
Sim.
Ok? Vamos contratar essa pessoa. Uhum. Ok? Então, você falou primeiro que a parte técnica não é o que o mercado não pergunta isso aqui. Então, ele tem que conhecer. Ele tem que fazer, ter um lado relacional. Então, aqui já definimos um primeiro perfil.
Sim.
Tá certo? Eu te falei uma outra dica. É uma pessoa muito paciente? Não. Tem uma pessoa que agita, né? Uhum. Que vai, que sai, que vai atrás, que liga. Se não conseguir hoje, vai para a próxima, vai. Levanta, acorda, toma porrada, dorme, descansa, acorda no dia seguinte, um dia novo, vamos embora, vamos fazer. Então, esses dois perfis são, em geral, um perfil normal de bons vendedores.
De bons vendedores.
Agora começa alguma coisa que vão agora entrar no detalhe. Então você fica imaginando que eu tenho um cara de relação, um cara mais de, vamos ver, de impaciência, vamos chamar assim, de impaciente. Então tem o cara relacional e impaciente. Agora, você quer uma pessoa mais dominadora? Ele chega no cliente, se apresenta, faz as coisas, faz acontecer, ou seja, uma pessoa mais ouvinte, que fica ouvindo o cliente, você é um cara mais de consenso ou um cara mais dominador?
Então, mas aí você me põe no meio termo disso aí.
Ótimo.
Se fosse eu vendo.
Perfeito.
Uma conversa entre o vendedor e o cliente, eu esperaria mais ataque. Mais impaciência e mais oferta. Porque às vezes eu percebo que o cliente quer show. Não quer só falar. Mas em outros clientes acontece o contrário. O cliente já chega, entra naquilo que você falou. Existe aquele cliente, se você bater de frente e não deixar ele falar, você já perdeu a venda. Então, um perfil mais calmo, mais ouvinte.
Seja dominador, mas não tanto.
Uhum.
Ok?
Vamos lá.
É essa coisa. Eu inclusive, eu enxergo isso num gráfico, tá? Não esquece que eu sou engenheiro.
Sim,
lá atrás, eu já tô
como engenheiro falar de pessoas no
agora,
final da
carreira.
Agora,
me diz uma coisa. Você acha que ele é um cara mais estruturado, que tem que saber explicar detalhes, ou um cara que arrisca mais, que dá a cara mais para bater?
Em que sentido de estruturado? Assim?
Uma pessoa mais estruturada, uma pessoa mais formal, é muito preocupada com qualidade, com prazos, gosta das coisas bem organizadas. Uma coisa mais informal é uma pessoa que se arrisca mais. Essa é a essência. Pode se arriscar muito a mais ou pouco a mais, mas ela se arrisca mais. Então, você acha que... Qual é o tipo de perfil que te interessa mais? Uma pessoa mais estruturadona, um cara mais preocupado com qualidade, ou uma pessoa que se arrisca mais em termos de comportamento?
Olha, eu acho que... Vou falar, eu sou um cara mais arriscado. Vou falar que se arriscaria mais. Mas... Na maioria dos clientes que eu vejo, eu acho que um cara mais centrado, mais focado ali na qualidade, faria mais sucesso.
Então, deixa eu falar para você. Então, nós estamos falando aqui um perfil que seria muito próximo do meio. Que tal? Não é nem tanto do lado de cá, nem tanto lá, para poder jogar os dois jogos que forem necessários.
Uhum.
A gente acabou de desenhar um perfil. Eu uso uma
seria como se fosse um gráfico de saúde, né?
Que tem
um círculo de.
Você viu que eu falei sobre quatro coisas que fez você decidir?
Os quadrantes.
Quase, né? Então você imagina que existe o meio, você pode ser mais para cá ou mais para cá, e tem a intensidade.
Sim.
Né? Então a intensidade faz muita diferença. Quando você, por exemplo, pega um exemplo, né? Você é uma pessoa que se relaciona com muita facilidade. Sempre tem. Na escola. Imagina na escola que fica mais fácil. Ali não tem...
O cara que conversa com todo mundo.
É o cara que se relaciona com muita facilidade. Uhum. Ele se relaciona com tanta facilidade que durante a vida... Imagina lá atrás, né? Durante a vida inteira, ele usou este perfil dele para conseguir aquilo que ele queria.
Sim.
Então, quando ele fica... Vamos supor, chega marmanjão aqui, com, sei lá, 40 anos de idade... é um cara que tem relacionamento. Uhum. Porque ele veio desde lá de trás.
Criando.
Essa é uma característica muito forte.
O cara vai ter, literalmente, esse cara tem network, porque ele sempre conheceu todo mundo e ele lembra dos amigos da escola. Desde
mas,
sempre.
Se não tomar cuidado, ele pode estar falando demais também. Ok, sim. Então, uhum. Não é só relacionamento que interessa.
Cara, muito muito conversinha, já não dá pra confiar tanto. Conhece todo mundo, mas.
Conhece todo mundo, mas
não era de confiança, teoricamente. É. Pode ser isso também.
Eu tô falando sempre, eu uso uma ferramenta chamada GRI. Só isso tudo que eu tô conversando sobre comportamento é uma ferramenta chamada GRI.
GRI.
GRI. Se uhum. quiser na internet, GRI.co. Se não é com, é CO.
CO.
www.gri.co. Ali você tem exatamente essa conversa de perfis. Ela ajuda demais. Em primeiro lugar, você falou que você é uma pessoa que se arrisca mais.
Eu, assim, até quando eu tô junto numa call de vendas, eu até me seguro para não ser muito arrojadão.
Porque você é muito arrojado.
Jogar ideias que às vezes a gente nem vai fazer, mas na hora ali, sei lá, eu quero tentar encantar o cliente de alguma forma ali, sei lá, e me arrisco.
Então, se você arriscar também demais na venda...
Sim, é um perigo.
Você vai vender...
Vender e não conseguir entregar depois. Isso eu tenho consciência.
Exatamente, exatamente. Uhum. Essa linguagem de comportamento que dá para usar dentro... Existe essa ferramenta, eu uso ela há 10 anos e com grande... Usei bastante na área comercial, eu tinha 400 pessoas comigo.
Uhum. E é o ideal isso, então... Pensar em tudo que você quer antes de sair contratando alguém. Quando você tem essa consciência, sei lá.
Eu fiz isso com um cliente da Espanha, ok? Eu ajudei ele na Espanha, uhum. ok? Então, ele falava, ele chegou, por exemplo, ele estava querendo uma pessoa. Aí, falando, o que você precisa? Aí, essas perguntinhas.
Sim.
Foi indo, né? Então, tá bom. Então, ok. Aplica aí a pesquisa e manda para mim. Aí, eu mando um e-mail, vem rápido e calcula rápido. É super rápido isso aí. Eu vou mandar para você para a gente brincar um pouquinho mais.
Legal.
Depois, para você sentir um pouco disso. E aí, começou a aparecer pessoas que eram um perfil diferente que ele falou para mim. Eu falei, essas pessoas que você está entrevistando são pessoas que você gostou? Então vamos discutir de novo o perfil que você quer. Porque você me falou uma coisa, mas gostou de outra coisa. O que você quer? Eu estou trabalhando a seleção das pessoas? Uhum. Não. Eu estou trabalhando a empresa, no caso, o principal executivo, para ele tomar a decisão correta em relação à pessoa que ele quer para o trabalho dele.
Mas por que ele gostou de outras pessoas? Que na hora ali da entrevista ele teve uma percepção diferente do que ele falou?
Ele precisava, gente, você entende bem disso, porque é teu mundo também. Uhum. Ele conversou comigo, pensando no futuro da pessoa que será um vendedor, mas no momento ele é um gestor de projetos.
Entendi.
Então ele estava trazendo gestores de projetos.
Entendi.
Entendeu? E aí quando você define, o legal quando você define, eu cheguei, por exemplo, às vezes você recebe perfis que é totalmente diferente daquilo que a gente conversou a respeito. Então, você tem uma pessoa muito próxima, a decisão começa a ficar mais fácil.
Sim.
Você não pode tomar a decisão somente pelo lado comportamental. Você falou aqui, a pessoa tem que ter a sua experiência. Já imagina uma pessoa com experiência?
Uhum.
A própria pessoa tem o seu network. A própria pessoa já fez esse tipo de relacionamento.
Sim, faz
isso
toda
conta
a diferença.
Conta. Plim, uhum. plim, plim. Vai somando estrelinha lá no videogame.
Uhum.
E aí você vai contratando. Você não contrata só pelo lado comportamental.
Com certeza. O comportamental é o que...
É uma delas.
A verdade é... Normalmente, no processo, a pessoa, se ela chegou até a entrevista, ela já tem as estrelinhas por... Já tem um currículo legal, já tem...
Dá até para escrever sobre isso. Não dá para falar sobre comportamento no currículo.
Exatamente.
Agora, vamos supor que você tem uma pessoa aqui interna.
Tá aí, você falou uma boa pergunta. Dá para falar, mas
pensa numa pessoa aqui interna. Você quer promover essa pessoa. Ela é legal, ela é ótima, perfeita. Está aqui esses X anos...
Super competente, sempre cumpriu as metas.
Só que tem algumas coisas que precisariam... Então, como é que você conversa sobre comportamento? A melhor maneira de conversar comportamento é usar uma ferramenta, uma linguagem que te ajuda a conversar sobre comportamento.
Então, isso é um gatilho aí. A lei da brincadeira do currículo, que seria daria um podcast só para isso aí. Mas...
Pessoal, eu estou vendendo um monte aqui.
Dá para mudar o comportamento de uma pessoa? que eu falei em contratar uma pessoa
excelente
que já atenda a sua expectativa. Mas vamos falar que você já tem um time comercial, você gosta das pessoas que estão lá, as pessoas atendem o que você precisa, sempre atenderam, mas depois que você começa a profissionalizar e olhar para os comportamentos como sendo algo estratégico, que é isso que a gente está falando aqui, penso eu.
Sim.
Como a gente adequar os comportamentos das pessoas, pedirem para elas mudarem de comportamento, que você deu uma deixa aí de usar ferramentas corretas, como fazer com que essas pessoas queiram realmente mudar e sem ser algo muito forçado para que não exija muito da energia das pessoas, que a gente falou isso lá no comecinho.
Você compreendeu perfeitamente. Se eu tenho que me esforçar muito...
Que é muito fora do que sou, né? Do que eu sou mesmo.
Então, você muito provavelmente está... Por exemplo, você falou que você é uma pessoa mais informal. Imagina você colocar você numa função e atividade...
Extremamente muito... formal, cansativo.
Aí sempre falou mal, porque você é mais informal. Formal, não faz isso. Uma pessoa que tem que estruturar, que faz, e tem que ter qualidade, tem que entregar no prazo, que é super importante fazer, obviamente tem que ter custos competitivos, etc, etc. Você pode fazer isso? Você consegue fazer isso?
Consegue, tem que fazer.
Mas fazer isso por muito tempo, não, é um esforço.
Vai ser...
Você vai sair daqui
e
vai jogar futebol. Você vai fazer qualquer coisa.
Não quer nem ver mal serviço.
Exatamente. Você precisa compensar isso daqui. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas isso é quando é muito grande. Mas você fez uma pergunta anterior que é importante, que é, eu consigo mudar meus comportamentos? Eu, imagina o André, eu, né, vindo durante, 30 anos como consultor, que tem um determinado comportamento, tá certo? Um consultor é muito dominante? Se ele for muito dominante, ele não consegue ouvir os clientes. Ele fica lá, faz isso. Porque ele não é um executivo, ele tem que buscar consenso. Então, só nesse aspecto é muito diferente. Aí você assume uma função de direção durante um bom tempo, até assumir mais responsabilidade dentro da empresa. Você tem que comandar. As pessoas olham para você e perguntam, e você tem que responder. Você pode devolver a pergunta, você pode chamar a pessoa, mas tem hora que você tem que tomar a decisão.
Você tem que dar uma cartada ali.
Você tem que tomar a decisão, mesmo que a decisão seja errada. A não decisão é uma decisão.
É um erro.
Não é um erro. A não decisão,
já é a decisão
é uma decisão. Eu decidi, não decidi, deixa a coisa rolar. Vai acontecer alguma coisa.
Vai dar merda.
Vai dar alguma coisa. Alguma coisa.
Ou vai dar bom. Pode dar certo.
Pode dar certo.
Mas foi a decisão.
Foi bem que foi uma decisão. Então, assim, eu saí de uma função... atividade, vamos colocar, função, porque eu já tive funções executivas na consultoria, mas eu saí de uma atividade de consultor que tinha um determinado perfil de comportamento, estruturava organizações, portanto era mais estruturado.
Sim.
Para uma atividade de direção, de fazer coisa. Então eu tinha que desafiar a organização. Cadê o estruturado aqui? Eu tinha que desafiar, eu tinha que arriscar mais, eu tinha que ser mais, eu tive que mudar. Gostei de brincar, de ter esse tipo de coisa, gostei. Fiz isso durante, eu já falei aqui, quase 10 anos. Medir antes e medir depois, mudou o comportamento, mudou. Eu afirmo para você, o meu comportamento... Você,
pessoal.
André, natural.
Né? Mudou o André.
Eu falava muito menos. Eu era muito mais um bom ouvinte. Eu era um excelente ouvinte, profundamente. Ouvir ativamente, sabe? Todos esses... Eu era bom nisso aqui. Por quê? Porque é no mínimo das palavras que aparecem as oportunidades. Tá certo? Era muito bom. Era o meu trabalho. Anos. E aí eu passo por uma função e boa parte dessa função, durante muitos anos, eu sou comercial. Tô lá. Você chega no cliente, o cara quer ouvir. Quais são as suas estratégias?
Dá o show.
Ele quer que você fale. Aí você vai e faz uma apresentação, você tem que falar. Aí, de repente, você faz o resultado da organização. Aí todo mundo, não tem o resultado não. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Eu peguei lá no Instagram. Olá, pessoal, eu queria comunicar a vocês que nós estamos de parabéns. Nossa senhora, eu nunca fui tão... Porque aí pega isso, vai para o cliente. Você não pode ser o analítico, você tem que ser uma pessoa relacional. Hoje eu falo muito mais do que antes.
Sim.
Essa é a brincadeira na minha família.
Passou a...
Bom, mas esse cara não era aquele calado, né? Agora,
o cara então, da massa.
Então, o natural, que é a sua pergunta, dá para mudar? Dá para mudar. Então, para uma pessoa que tem uma diferença entre a atividade que ela vai fazer e o seu natural, que existe isso, sempre existe algum ajuste, depende, primeiro, do principal perfil. Se for um esforço muito grande, para para pensar se vale a pena mesmo.
Uhum, senão, às vezes, trocar mesmo.
Porque senão você ganha um e perde outro, tá certo? Né? Por exemplo, promoção de meu melhor vendedor para ser o diretor comercial. Você pode perder o melhor vendedor e ganhar um péssimo
diretor.
Ou um gerente comercial.
Aí já perde o amigo, já acaba tudo.
Você percebeu? Essa coisa depende muito das pessoas. Então, o lado de comportamento ajuda muito as pessoas a entenderem. Na área comercial, não tem a menor dúvida disso, mas todas as
funções. Todas as áreas. Conversamos sobre isso no último podcast mesmo, de como estruturar as pessoas, além de funções técnicas, né, na hora de uma promoção mesmo, que às vezes ninguém se preocupa se a pessoa está pronta para perder todos os amigos, não ser mais convidado para o almoço, porque virou chefe, né? Não é mais parte da massa ali, né? Então,
é uma mudança, você virou um líder. E você tem uma responsabilidade muito grande. O líder induz falando sobre comportamento, o líder induz querendo ou não querendo, ok? Querendo ou não querendo, não tem chance. Porque as pessoas olham, né?
Espelho, né?
As pessoas olham e veem, olha só, esse cara tá dando certo, indo para lá, a organização daí eu quero.
Vou fazer
presta
também.
Atenção. Principalmente quanto mais novo você mais presta atenção. Depois você vai ganhando a sua maturidade, você vai fazendo
do seu jeito.
Mas assim, os mais novos, então eles prestam muita atenção nisso daqui.
Uhum.
A geração Z, já que é uma outra conversa, a geração Z já, se não for, não quero. Já corta de cara, porque eles já têm muita opinião para fazer.
Já nasceram com opinião.
Aí começa com os choques de geração, porque não era assim no passado, certo?
Sim.
Mas esse tipo de conversa ela é muito útil para todas as organizações em todas as funções. Na área comercial não tem a menor dúvida, né? Porque o comportamento do vendedor acaba influenciando diretamente no resultado dele tendo de venda. No comportamento sozinho em casa.
Então, tudo isso.
Imagina um cara, eu sou um cara que me arrisca mais.
Uhum.
Mas eu, por que eu me arrisco mais? Eu não me organizo. Pô, você não se organiza, você ligou para 50 clientes, ok?
Sim.
50 clientes. Antigamente era caderninho.
Agora
tem no mínimo uma planilha.
Uhum.
As empresas têm um CRM. Precisa botar isso daqui. Sinto muito. Ah, eu não gosto de fazer
não
isso.
Respira fundo.
Respira fundo. Precisa fazer isso. Uhum. Porque você pode perder oportunidade de venda porque você não é organizado.
Sim.
Você pode ser uma pessoa mais informal, mas tem que atuar de uma forma mais formal em determinadas atividades. Então, organiza a sua vida. Qual é o melhor momento para você fazer uma coisa dessa?
Uhum.
Então, por exemplo, eu tenho lá os meus controles, né? Eu estou lá fazendo as minhas vendas. Meus contatos chegam a 600, ok? Esse é o número que eu fico trabalhando. Para os primeiros, você sabe como é que é funil, né?
Sim,
você
já ouviu o funilzão.
Funilzão está lá no universo, né? Eu estou precisando entrar em contrato, entra no funil e aí vai indo para as coisas. Então, esse tipo de contato são relacionamentos. E os relacionamentos são. Eu sempre mando uma informação, Eu não falo, oi, como é que você tá? Tá tudo certo aí? Precisa de alguma coisa? Não tem esse papo. Esse mundo de hoje não tem esse papo. Eu sempre mando alguma coisa.
Uhum.
E aí entram os artigos que acabou escrevendo lá atrás, dois anos e pouco atrás, e eu acabei curtindo fazer isso. Eu sou engenheiro, não sou um escritor, mas eu vou lá e escrevo no meu linguajar. Tem uma pessoa que me ajuda muito para revisar os textos, acaba com meus textos, né? Erros de português hoje, o ChatGPT é moleza, né? Corrija o português.
Vai fácil.
Nossa, isso aqui ajuda demais. Mas assim, o próprio texto para ele fazer ligação. Então, mas ali tem que ser, eu sempre mando conteúdo para as pessoas. E essa é uma maneira de manter contato com as pessoas.
Sim.
Dá certo isso? Tem um monte de pessoas que nem abrem.
Nunca viu o conteúdo.
Nem abre, né? E eu, apesar de muitas delas eu ter o celular, não acho legal ficar mandando o celular pelo WhatsApp.
Toda hora.
É muito, eu acho às vezes...
Invasivo, né?
Percebeu a idade? Já começou a aparecer um pouco... É um pouco de respeito.
Tem o conservador ainda dentro de você.
Lá dentro, calma. Não sai atirando para tudo quanto é lado.
Ainda existe, ainda mora aí.
Mora lá dentro. Então, assim... Então, eu acho que assim, esse é o cara que está fazendo a venda. Agora, eu preciso de uma... Monto uma planilha. Eu tenho um controle de o que eu mandei.
Sim.
Aí, a pergunta, isso é uma das... Você lembra que eu te falei realização, controle, Sim. Falei de resiliência, falei de influência. Esses são as cinco...
Os pilares. Ali.
São as cinco crenças principais de todos os vendedores. Quando você fala sobre controle, é fantástico isso. Eu escrevi até um dos meus artigos falando sobre isso aqui. Eu falei, é o tapa no tabuleiro das vendas. Usei o Trump adoidado nessa conversa. Mas assim, você imagina no processo de venda, qualquer vendedor, o que ele controla de verdade? De verdade.
Só a hora de fazer a ligação.
É.
Nem isso, né? Que é o cliente acordar de manhã, tomar café.
Você tem uma falta de controle muito grande de todos os processos. Uhum. E tem muito vendedor e muitas pessoas que tem um drama de controle, justamente por essa falta de controle, quer controlar tudo. Vai se frustrar.
Vai sempre estar frustrado.
Gasta uma energia desgraçada para controlar. Uhum. Então, o que você tem que fazer? Você tem que selecionar o que eu vou controlar.
O que eu consigo.
E para eu conseguir controlar aquilo, eu tenho que me preparar.
Uhum.
Eu tenho que atuar. E eu escolho poucas coisas para fazer. Os melhores vendedores conseguem fazer isso aí.
Legal.
Agora, se deixar solto, vão ver, eu vou ligando para todo mundo, aí um responde, vão ver como é que eu faço, entra no WhatsApp. Perdeu. Porque você não sabe qual é a necessidade, você não consegue correlacionar, você não sabe o que conversar. Então, a linguagem, a conversa, ela precisa de conteúdo. Não pode ser uma coisa solta.
Fútil ali. No...
Porque senão não sai venda. Uhum. Pode sair venda. Eu quero saber o preço desse copo. Tô
vendendo. Mas vai
sair copo,
a venda só para quem realmente já queria comprar. Né? Ia comprar mesmo que ninguém conversasse.
Eu falo assim, existe um livro chamado que eu trouxe para o Brasil, traduzi, é um dos primeiros livros que eu trouxe, que eu curto muito, chamado As Três Leis do Desempenho.
Uhum.
Então, a primeira lei do desempenho é um livro que foca a relação entre resultado de pessoas e pessoas. Né? Então, a primeira lei do desempenho é a seguinte, o resultado das pessoas... Obrigado. O resultado das pessoas está correlacionado como as situações ocorrem para as pessoas.
Sim.
Então, hoje eu falei, a gente conversou aqui, o pessoal está mais ansioso, então o resultado vai ser... Essa é a primeira lei. A segunda lei, como é que eu sei o que passa na cabeça? Como é que está ocorrendo?
Sim.
Aí entra a linguagem. A gente falou um monte de linguagem.
De linguagem.
A terceira lei que eu queria dar atenção aqui agora. Existe um tipo de linguagem que transforma como as situações ocorrem para as pessoas. E para eu falar sobre esse tipo de linguagem, eu tenho que perguntar para você uma coisa. Posso?
Pode.
O passado existe?
Existiu.
O passado existiu. Mas nós temos várias armadilhas na nossa cabeça.
Uhum.
Porque a gente guarda o passado em algum registro.
Sim.
Tá certo? Então, você me mandou um e-mail, eu recebi um e-mail, eu tenho e-mail... Hoje.
Tem um registro que existe.
Existe.
Né? O registro existe.
E muitas das vezes nas nossas relações, a gente guarda as emoções. Então imagina que há um ano atrás eu briguei com você. Por qualquer razão, escolhe, eu não gostei da sua marca. Pronto, e é isso. Pô, não se mete na minha vida. Aí eu chego um ano depois e olho para você. O passado vem para o presente assim, para os dois.
Porque existe o registro.
Porque o registro de sentimentos. Memória e sentimentos são muito próximos na nossa cabeça. Por isso que a gente confunde o passado como se fosse uma coisa existente.
Uhum.
Agora, dessa parte, agora eu vou para a próxima pergunta. Vamos
Vai lá.
O futuro existe?
Não.
O futuro não existe. A única
Porque
coisa...
Porque você não sente nada sobre algo que você não viu ainda.
Porque o futuro não existe.
Uhum.
A única coisa que existe é o aqui e agora eu estou conversando com você.
O passado também não existe,
não
né?
Não mais. A única coisa que já deixou de acontecer, a única coisa que existe é o aqui e o agora.
Uhum.
Isso é quase filosófico, tá certo? Quando você vai vender, você vende passado, presente ou futuro?
O futuro, normalmente. Você vende o futuro.
Você pode vender passado. Quer saber? Posso dar um exemplo de passado?
Por favor.
Por exemplo, copo. Eu usei o copo que você tem aqui na sua frente. Uhum. Então, você está querendo um copo. Ah, que tipo de copo? Você vai lembrar das experiências que você teve do copo que você vai comprar. Você está só lembrando do passado.
Uhum.
Aí eu tenho o meu produto, bateu ou não bateu o preço, fechou o negócio. Eu estou vendendo o passado.
Vendendo uma memória. Ali,
exatamente.
Coisa assim.
Uma coisa de passado. Normalmente, você tem que vender o futuro.
O futuro.
Essa é a maior dificuldade de todo vendedor.
Acho que principalmente em serviço, né? Acho. Então, que não sei de serviço que caiba o passado ali, mas enfim.
Mas vamos lá. Até o final, até 2000, mais ou menos, produto era o rei, né?
É.
Tá certo?
Agora...
A partir de 2000, todas as empresas não vendem mais produto.
Só produto, né?
Produto
e serviço.
Vendem solução. Tá certo isso? Então, o produto sozinho não existe
não
mais.
Não existe mais.
ele é alguma coisa que cria. Então, se eu fosse vender o copo para você, eu não ia vender o copo. É o copo num jantar que você vai usar com seus amigos. Uhum. Eu estou criando o futuro na sua cabeça, sim, onde o copo, que é a minha solução,
é a estrela do...
é, se encaixa essencial perfeitamente. Esse é o processo de vender. Uhum. Então, para eu criar futuro, eu tenho que estar muito preparado para conversar com você, uhum, e tem que ser muito criativo. Eu preciso ser criativo para poder fazer uma venda. E aí você impacta o cliente. Se você não fizer isso, preço.
Vai ser só mais um que vai ter o melhor ou o pior preço ali.
Não, o cliente começa a se falar, né? Eu quero só esse copo mesmo. Uhum. Vai indo até a hora. Qual é o preço?
Quanto você consegue fazer?
Não, mas eu tenho um copo muito parecido. Aí você caiu na conversa de preço.
Aí foi.
Aí eu sinto muito.
Não teve nenhum diferencial, nada que convenceu.
E o mercado hoje, a competição, ela é intensa. Então, uhum, o risco que você tem de ter margens baixas na sua venda é real. É, sim, real, porque a concorrência... A gente gosta de criar na cabeça também que a concorrência é um monstro, certo? Uhum. Que eles, todo mundo vende mais barato, uhum, tudo. Mas assim... A concorrência existe, ela é real e tem gente que pode ser mais competente.
Mais competente, mais competitivo, e aí, de alguma forma ali, superar você.
Você pode estar fora do negócio, uhum, simplesmente assim. Então você vende o futuro. A linguagem baseada no futuro transforma como as situações ocorrem para as pessoas. Essa é uma frase boa para vendedor.
Legal, gostei. Achei muito interessante. André, vou ter que... Vamos... enrolando o nosso cabo aqui, encerrando, foi muito boa a conversa.
Guardando o pão.
Se guardar o pão, já comemos o pão, nem sobrou mais pão agora. Muito legal a conversa. Se deixar, a gente ficava aqui mais uma hora conversando, com certeza. É, já fica o convite para mais podcasts, onde qualquer livro que você queira lançar, esteja lançando, projetos, novas experiências aqui, por favor, volte. Gostei muito da conversa.
Eu também. Obrigado.
E agradecer sua presença, sua visita aí. Espero que você tenha gostado. Abro aqui o canal para você fazer o seu jabá agora. Deixe seus contatos aí para os nossos ouvintes aí. Fala todas as redes sociais. Como faz para achar o André
André Litt.
Fala o completo agora pra galera.
Litmanovic.
É, eu falei que ia ser difícil, não vou nem tentar.
E o meu avô é Jorowski. Só que ele é alemão e meu pai era polonês. Segunda Guerra Mundial na veia.
Conta pra gente, André, como acha você, LinkedIn, Instagram, o que você usa, onde você está, fala pra galera.
Eu sou muito ativo no LinkedIn. André.lit é onde eu tô em todos os lugares. André.lit. L-I-T. Eu estou em todos os lugares. Eu estou muito ativo no LinkedIn, uhum, onde eu coloco os meus artigos. Acho que é fácil me achar lá, sim, dentro, conectar. Tem lá os...
Vai encontrar todo esse assunto que a gente está abordando.
Todos esses aqui, assuntos e mais outros. Né? Uhum. Por exemplo, do pensamento sistêmico. O exemplo da água foi que eu usei no artigo para explicar o que é pensamento sistêmico. Bacana. Me lembrei disso daí. Então, está lá para acessar. Obviamente, eu tenho as outras redes sociais, andré.lit, pode entrar em qualquer uma delas. Uhum. E se você quiser entrar em contato por e-mail, o e-mail é andré.lit@icg.com.br.
Legal. Notado aí, galera. Bom, não deixo de falar aí para todo mundo que nos assiste, se inscreva no canal, compartilhe com os colegas aí de trabalho. Os podcasts são muito instrutivos. É verdade ou não é, André?
Super, tá bacana essa conversa.
Essa conversa foi bem legal. E compartilha com a galera. Se vocês querem me encontrar também no LinkedIn, João Schmidt, também. Estamos ali, né? Na guerra.
Na batalha.
E me encontrem lá, João Schmidt. Sigam a Bits em todos os canais, bits.digital. Compartilhem com a galera. E, mais uma vez, André, agradeço. Espero que você tenha gostado, de fato, aí do nosso bate-papo. Foi muito legal. E esse foi mais um Bits Podcast, galera. Muito obrigado, André. E até mais, galera. Até a próxima.
Tchau, tchau, pessoal.